Capítulo 31. Magia das velas. O fogo é um elemento indispensável por todas as religiões. Ele é o princípio e a sua força é destruidora, mas quando bem manipulada, se torna com a mesma intensidade um grande aliado. Com imaginação, o homem criando a vela prendeu uma chama desta força em um invólucro de cera. Existem velas de todos os tamanhos, cores, tipos e finalidades. Tem todo tipo de serventia, desde solicitar favores às divindades até criar ambientes apaixonados em um jantar entre casais. Dentro das religiões, todos têm histórias para contar a respeito das velas. Eu tenho a minha. Hoje, tenho 7 netos de 12 a 20 anos. Amo a todos, porém, com mais intensidade, aquele que, em um momento de sua vida, necessita de mim. E foi assim com a Camila, uma moça linda, com um sorriso resplandecente, dentes bem formados, altura média, com um gênio doce e afável, sempre pronta a fazer uma delicadeza. Seus cabelos são castanhos escuros e longos. Tem um andar comedido e, por natureza, tem o dom de reunir as pessoas em sua volta. É uma legítima filha de Iemanjá. Nesses 20 anos, talvez a época que mais a tenha amado foi quando tinha uns 3 anos e estava acometida por um forte sarampo. Não estava dando muita importância à doença, por ser comum e de fácil tratamento, quando fui procurado por minha filha Lucília. Quero que você venha ver a Camila. Estou assustada, disse. Morávamos, como até hoje, bem perto. Quando entrei no quarto da criança adoentada, quem ficou assustado fui eu. Estava inteiramente tomada pela doença e dava sinais de estar ardendo em febre, pois mostrava estar fora da consciência. Não titubeei. Vamos levá-la imediatamente ao hospital. No carro, enquanto dirigia o automóvel em direção ao hospital, olhava para Lucília. Talvez este tenha sido um dos dias mais tristes que tive. A minha filha, ainda uma mãe em sua plenitude jovem, mantinha os dentes cerrados, estava absorta olhando para o nada, com o queixo trêmulo e os olhos marejados, e segurava em seu colo a sua filhinha envolvida em um cobertor cinza escuro quadriculado com cores vermelhas fracas. O dia estava cinzento, fazendo o quadro ainda mais triste. Meu Deus, aquela mãe sofrendo era ainda uma menina. A amargura tomou conta de mim. Nada falei. Apenas sofri um sofrimento inesquecível e que jamais sairá da minha lembrança. A preocupação com a doença da neta misturou-se com a perspectiva de perder para sempre o sorriso da Lucília, gentilmente herdado pela Camila. Eu não pensei como um avô sofrendo. Senti-me frustrado e com raiva por estar impotente até mesmo para dar esperança para minha filha. No hospital, o diagnóstico foi grave, uma vez que o sarampo tinha se alastrado internamente no seu corpo. Teve que ser levada para o isolamento por ser doença transmissível. No dia seguinte, o comportamento da Camila era assustador. Uma tala de madeira prendia a agulha em sua mão para o soro e ela, como um animal, ficava embaixo da cama encolhida em um canto, batendo o braço onde mantinha a tala de madeira, agredindo quem dela se aproximava, atitude que não foi apaziguada nem pelos psicólogos do hospital. No terceiro dia de internamento, procurei o médico diretor do isolamento e pedi-lhe: "Oh, eu não quero promessas, apenas quero saber a gravidade da doença. Além de ser o avô, também sou o chefe da família, e se o pior acontecer, tenho que estar preparado para poder sustentar o emocional de todos eles." Embora fosse um homem delicado, o médico ficou me olhando por alguns instantes, como medindo o que iria dizer. "A situação é muito grave e os riscos são grandes. Estamos fazendo todo o possível dentro da medicina para contornar a doença." Em casa, com a Ieda, resolvi rogar aos espíritos pela nossa aflição. sozinho na sala, em um pires branco, fixei uma vela da mesma cor e orei. Pai Maneco, quero saber do senhor, meu pai, o que vai acontecer com a minha neta. Quando consultei, o senhor me disse que ela ficaria boa, mas nada está indicando esse caminho. Ouvi intuitivamente a poderosa entidade falar. Já disse que ela vai ficar boa. Para te acalmar, vou deixar uma marca com essa vela. Fui interrompido com choros convulsivos da Ieda, que falava nervosa. Estão tirando o líquido da espinha da Camila, pois a suspeita é que a doença tenha atingido a medula. Fomos ao hospital rapidamente. As horas se passavam e nós aguardávamos ansiosos o resultado do exame. Apareceu o médico e informou: ótimas notícias. O exame deu negativo, os riscos desapareceram. Já tinha chegado em casa bem mais calmo e conversava com a Ieda sobre o fim da nossa angústia quando me lembrei da vela. Fui à sala e vi o sinal deixado pelo pai Maneco. A cera, normalmente consumida pelo fogo, estava derretida, ocupando inteiramente o pires branco, formando o desenho de uma águia. Minha ave da sorte, com as asas abertas e ainda com realces como se fossem as pernas, com dois pés negros formados pelo palito do fósforo que usei para acender o pavio. Parecia uma escultura manipulada por um artista. Mostrei o sinal para Ieda. Olhe, a magia da vela, balbuciei emocionado. Minha vontade era guardar aquela figura de cera para sempre. Mas a lei tinha que ser cumprida e fui obrigado a descarregá-la. Joguei-a na água corrente junto com algumas lágrimas de um avô feliz e agradecido.